Invasões Bárbaras de volta aqui na Estação do Conhecimento. Estamos falando sobre a banda Battle of Santiago, lá do Canadá. Thiago Borges, o que mais?
Eu falei sobre o Afro-Cuban post-rock no primeiro bloco, a partir das minhas impressões, mas eles no site lá, no releasezinho deles, eles explicam que o Afro-Cuban tá nos ritmos e nos vocais e que o post-rock tá no espírito e na sensibilidade. E depois que eles explicam assim, pegam cada coisa e colocam numa gaveta, diz mais ou menos qual é o território que essa referência ocupa, entendi completamente. Faz sentido.
Faz mais sentido, realmente.
Faz muito sentido, né? Enfim. Então eu me desculpo pela explicação ruim do primeiro bloco, a explicação deles no segundo é melhor. E o que eu achei interessante desse negócio é o seguinte, a explicação é boa, e o Michael Owen, o senhor Michael Owen, eu tô falando senhor porque ele parece um pouco mais velho que o resto da galera, uhum. Porque essa sensação, parece que ele tem uma ideia assim muito clara e distinta, conceitualmente, do que ele quer que a banda faça, como é que ele quer que a banda soe. Eu fiquei com essa sensação, tem assim um suporte conceitual muito, muito bem estabelecido, sabe? Uhum. E ele caminha assim nessa direção. Eu fico com a sensação, não sei se isso é bom ou se é ruim, que a banda foi mais pensada do que sentida. Pra inverter a lei de Roberto Miranda.
Hoje você tá poético, cara. Você tá poético.
Eu acho que, embora seja uma música assim, dançante, assim, bem. É interessante, tem uma pegada africana demais.
Você acha que tá faltando espontaneidade na banda?
Talvez, não sei. Não.
Faltando experimentação.
Foi isso que eu quis dizer. Você interpretou bem o que eu quis dizer. Eu não sei se isso tá na música mesmo.
Sim, isso não passa na música.
Eu talvez não falasse isso só ouvindo, mas aí quando eu li os textos e tal, eu fiquei com essa sensação.
Parece um projetinho muito.
Parece um projeto. É bem.
Muito redondo,
bem orientado, com um caminho, assim, bem determinado, e eles estão fazendo isso muito bem feito, tá?
Legal.
Enfim, mais ou menos isso. Sobre a discografia, o que eles já produziram? 3 álbuns, o primeiro de 2012, chamado Full Color, o segundo de 2013, chamado Follow by Thousands. Depois desse 2012, 2013, o próximo é agora de 2017. Então lançaram 2 discos muito rápido.
Eles são de 2011? 2000.
Parece aí, que já né? Tocavam juntos desde 2010, mas a banda oficialmente passa a existir em 2011. Uhum, tá? Okay. O disco de 2017, eu esqueci de falar, tem tudo a ver com a pergunta do Costoli, se chama La Migra. Tudo a ver com essa ideia da imigração.
Sim, os imigrantes.
É disso que eles estão falando.
Não consigo ouvir La Migra sem lembrar de Brujeria.
Sim.
Também, mas prossiga.
Todas as faixas que a gente vai ouvir, tanto na programação que a gente está ouvindo, quanto nos BGs, são desse álbum. Tem essa ideia, né, da imigração no nome, como eu já disse. Eu ouvi algumas faixas dos discos anteriores, de 2012 e 2013, e a banda mudou muito lá pra cá. Ela tinha essa ideia desde sempre, e o nome também desde sempre, mas parece que os vocalistas que cantam em espanhol entraram depois, entraram pra esse terceiro disco, antes eles não estavam. Então os outros dois discos são bem mais instrumentais. Esse também tem fases instrumentais, mas os outros são praticamente 100% instrumentais. E os outros estão bem mais, assim, um pouquinho de Afro-Cuban, um tantão de post-rock.
Esse agora, o anterior.
Uh-huh. Esse agora me parece o contrário. É um pouquinho de post-rock, um tantão de Afro-Cuban.
Tá só no espírito, né?
As músicas que a gente tá ouvindo no programa de hoje, elas são de discos variados?
Todas do La Migra.
Todas do La Migra.
Bom, então assim, eu acho que eles estão num caminho assim, bem crescente, bem interessante. A banda me parece bem melhor hoje do que nos dois primeiros discos. Eu fiquei com essa impressão. Sobre o nome, Costoli, chegarei no ponto onde você quer chegar.
Mas sem pressa, não tô pressionando ninguém.
Vou demorar um pouco.
Tranquilo.
Eu adorei esse nome de primeira, assim. Uhum. Os caras da banda, o Michael Owen, que é o líder e porta-voz, parece que ele também gosta muito do nome. Ele disse que a ideia era que o nome representasse esse encontro de sonoridades diferentes. Acho que ele foi feliz. Ele usa pra falar disso a expressão sound clash. Eu não sei o que, que seria uma tradução boa pra sound clash, mas literalmente alguma coisa como choque, trombada, encontro, conflito, discordância. Alguma dessas coisas de sons. Então, choque de sons, uma trombada de sons. Eu lembro do choque de cultura.
Mistura,
mas eu acho que ele tá querendo dizer um pouco de conflito. Ele tá querendo mostrar que essa mistura não é totalmente harmônica.
Sim.
Acho que é isso que ele quer dizer com o nome.
Que na verdade tem ruído, né?
Exatamente. Mistura. Então, acho que conflito e choque são as ideias mais legais dessas possibilidades todas. No nome tem também essa coisa de inglês e espanhol. A mistura tá também na sonoridade, assim, de algum jeito. E o fato histórico para que esse nome aponta. Não são um, são vários. Uhum. Tem várias batalhas, vários fatos chamados de Batalha de Santiago. O mais conhecido, mais famoso, é a Batalha de Santiago de Cuba, que eu acho que é em quem ele estava pensando originalmente. Uhum. Essa batalha é um dos momentos ali da luta pela independência de Cuba. Ela é uma batalha naval, acontece no dia 3 de julho de 1898. 3 de julho é o dia do meu aniversário. Essa batalha aconteceu 84 anos antes de eu nascer. Vocês viram como é que eu sou velho. Só 84 anos
antes.
Bom, então assim, né? O que que acontece nessa batalha? Os Estados Unidos vencem a Espanha, expulsam os espanhóis de Cuba. Cuba não se torna independente nesse momento, se torna dominada pelos Estados Unidos. A independência vem um pouco depois. Essa é a batalha mais famosa com esse nome de Batalha de Santiago, mas a mais importante também. Mas não é a minha favorita.
Acho que de ninguém aqui, não. Né?
A minha favorita é um jogo de futebol. Eu falarei sobre isso no próximo bloco. Vamos ouvir mais uma.
Então, antes de falar sobre a batalha do jogo de futebol, a gente vai começar esse terceiro bloco ouvindo a música Rumba Libre, da banda Battle of Santiago.
Твое имя, имя любимое мое. опять и опять. Попытаюсь расставить все точки, попытаюсь понять или даже принять заморочки. 505, 505, расставаться с тобой я тысяч, но опять и опять попытаюсь на сердце я высечь.
Имя любимое мое, твое имя, имя любимое мое и непобедимая. Любовь моя, моя имя, имя любимое твое, мое любимое. Имя любимое мое, твое имя, имя любимое мое и непобедимая. Любовь моя.
Você ouviu Emiya 505? Devia ter olhado como é que fala, hein?
Pizza Pizza.
Repete.
Pizza Pizza.
Emiya Pizza Pizza.
Muito parecido com Pizza Pese.
É, nós
estamos fazendo merchandising.
Mas se quiserem mandar uma pizza pra gente.
Se quiserem,
nossa,
estamos aceitando.
Tamo aí.
Falaremos nossos sabores prediletos daqui a pouco. Mas a música chama Vremia e Steklo, da Ucrânia.
Não, é o contrário.
Eu coloquei errado e depois e imprimi antes de inverter. É a dupla.
É a duplinha, é tipo Sandy Júnior.
Vremia e Steklo que canta a canção Emiya Pizza Pizza. Desculpa, eu te quebrei as pernas. Foi sem querer.
Então, começando o bloco, a gente ouviu Battle of Santiago, depois dessa correção.
Pelo menos a gente tá conseguindo corrigir em tempo real, né?
Sim.
É. O que eu tenho escutado os programas é cada batatada que dá vontade de editar tudo.
Ainda bem que tem isso, né? É uma das graças.
Ao vivo tem dessas coisas, cara.
Acontece.
E a música que a gente ouviu antes, no começo desse bloco, chama Rumba Libre, do Canadá, que é a banda avulso dessa edição, chama Battle of Santiago. Vamos para o nosso último intervalo.
Posso fazer uma
tem alguma coisa para falar? Alguma?
Não, é só porque a gente, ao longo do programa, a gente sempre registra os apartes que Guilherme Almeida faria, né? Eu preciso fazer um, né? Já que você falou da Batalha de Santiago de Cuba, que é uma guerra, né, sendo trazido desse programa, o Guilherme não deixaria passar o feriado favorito do Invasões Bárbaras, que é 5 de maio, que é um feriado que os Estados Unidos comemoram em homenagem a uma guerra que aconteceu no México, que os mexicanos não comemoram.
Muito bom.
Entrem no site, procurem 5 de maio, vocês vão se divertir demais.
Então vamos para o nosso último intervalo, agora sim, daqui a pouquinho a gente está de volta.